Olá, quinta-feira, 27 de março. Eu sou Igor Lopes.
E eu sou Luciana Zaramella.
O podcast do Canaltech está no ar. A cada dia que passa, o mundo está mais próximo do iPhone 6 e também mais recheado de rumores sobre o novo aparelho, que surgem das mais diferentes fontes, dificilmente identificadas, mas falando coisas bastante parecidas. A confirmação do momento vem do jornal japonês Nikkei, que cravou uma data de lançamento em setembro para o novo aparelho da Apple. A expectativa é que a versão premium chegue primeiro em setembro para arrebanhar os mais afobados e também aqueles que estão dispostos a investir bastante dinheiro em um iPhone logo de início. Um pouco depois, com o aparelho já consolidado nas lojas, a Apple liberaria a versão mais barata e com tela menor, de forma a conquistar os igualmente interessados, mas não dispostos a investir altos valores no aparelho. A versão menor teria um display de 4,7 polegadas, enquanto a maior chegaria com 5,5 polegadas.
Aprovado por unanimidade na Câmara dos Deputados na última terça-feira, o Marco Civil da Internet Brasileira ainda repercute entre políticos, usuários, celebridades e empresas de tecnologia. Uma das gigantes que comemorou a aprovação do Marco Civil foi o Google, que disse que o projeto ajuda no desenvolvimento da inovação online e protege os direitos dos usuários. Outra empresa que se mostrou favorável ao Marco Civil é a rede social de Mark Zuckerberg, o Facebook, que diz ter apoiado a medida desde o início e reconhece sua importância para os usuários brasileiros. O Twitter também se manifestou sobre o projeto. Em resposta à aprovação da lei na Câmara, a rede social comemorou e defendeu que os valores propostos no texto precisam ser mantidos. O aplicativo de mensagens Viber aprova o Marco Civil da Internet Brasileira, principalmente no que diz respeito à neutralidade da rede.
O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou oficialmente nesta quinta-feira o pacote de medidas que prevê uma reforma completa na maneira como a NSA armazena e lida com os dados telefônicos dos cidadãos americanos. A proposta retira o controle sobre tais informações das mãos da agência e a deixa apenas com as operadoras, que deverão armazená-las por no máximo 18 meses. A proposta ainda precisa ser aprovada pelo Congresso, mas, de acordo com a Casa Branca, o presidente está trabalhando pessoalmente para que as novas regras sejam aprovadas o mais rápido possível. Mas, pelo menos pelos próximos 90 dias ou até que o Congresso dê sua aprovação, a Agência de Segurança Nacional continuará funcionando de acordo com o seu programa atual, mas com uma série de limitações propostas por Obama que seguem a linha da proposta completa. Os dados telefônicos que ainda estão nas mãos da NSA só podem ser acessados pela instituição em casos emergenciais. Caso contrário, a agência precisa obter ordens judiciais específicas para o rastreamento de números telefônicos e suas conexões a outros usuários de telefonia.
O CEO do Viber, Thalmon Marco, confirmou a liberação de chamadas gratuitas para todos os telefones fixos e celulares dos Estados Unidos, além das ligações gratuitas e ilimitadas para telefones fixos de todo o Brasil, local e DDD. A iniciativa vem como presente para o público brasileiro, que superou as expectativas da empresa em relação à adesão do aplicativo. Desde que as ligações para fixos do Brasil foram liberadas, a base de usuários no país saltou de 10 milhões em janeiro deste ano para 15 milhões. Foram mais de 13 milhões de ligações gratuitas e 60 milhões de minutos no último mês.
O Facebook iniciou mais uma etapa de testes na tentativa de substituir serviços de terceiros por opções próprias, que gerem engajamento e aumentem os números de sua própria rede social. A bola da vez é o serviço Places, que já aparece no Instagram como uma opção na hora de marcar as imagens publicadas com dados de localização. O teste em questão acontece por meio de uma mudança na API de geolocalização, que agora conta com o Facebook Places como uma opção padrão. Assim, o Foursquare passa a aparecer apenas na tela de compartilhamento, juntamente com opções como Twitter, Tumblr e o próprio serviço de Zuckerberg. Vale lembrar que a empresa garante que não se trata de uma substituição, e sim uma nova opção.
Há alguns meses circulava a informação de que a Microsoft lançaria uma versão do Office para iPad. Dito e feito, hoje a gigante de Redmond anunciou que sua suíte de programas corporativos vai mesmo chegar aos tablets da Apple. Disponível gratuitamente a partir de hoje na App Store, o pacote trará todas as funções que já existem na versão para computadores, incluindo os editores Word, Excel e PowerPoint, além do armazenamento na nuvem através do OneDrive, o antigo SkyDrive. Todos os arquivos editados pelos aplicativos no iPad ficam guardados na cloud da companhia e podem ser acessados e continuados pelo PC ou vice-versa. Os apps do Office para iPad são gratuitos para leitura e apresentação, mas para criar novos arquivos e editá-los é necessário ter uma assinatura do Office 365, lançado em janeiro do ano passado.
E o podcast de hoje termina por aqui. Voltamos amanhã com mais novidades do mundo da tecnologia. Tchau!